sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Asteroid City, o novo filme de Wes Anderson. Last train to San Fernando. Last train to San Fernando. If you miss this one, you'll never get another one. Mas antes da gente entrar nesse papo que será muito animado, se segurem nas suas poltronas e calibrem os seus fones de ouvido, é importante solicitar que vocês deem 5 estrelas pro podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. Vai lá que isso ajuda a gente demais, isso facilita bastante o nosso trabalho, vai fazer com que esse podcast chegue para mais e mais gente. Não é mesmo? Robledo Milani e Vitor Hugo Furtado, meus amigos de podcast de hoje.
Olá, Marcelo. Olá, Vitor. Prazer estar aqui falando dos meus diretores favoritos, Wes Anderson. Curto muito. Sei que não sou unanimidade, nem dentro do Papo de Cinema eu sou unanimidade, mas é bom sempre falar. Eu acho que, indiscutivelmente, gostando ou não, a gente se reconhece que o Wes Anderson é um autor, né? É um cara que tem um estilo muito próprio.
É isso aí. Queria dizer uma coisa. As pessoas não gostam dos filmes do Wes Anderson, tá? As pessoas gostam compartilhar frames dos filmes de Wes Anderson. Isso começou ali por 2012 com as páginas de cinema cult de Facebook e Instagram.
Ah, olha, começou, gente, na polêmica, hein, Marcelo? Já veio trabalhar na polêmica.
Acelerou e rapidamente já veio uma paulada no Wes Anderson. E aqui a gente já perdeu pessoas que clicaram no nosso podcast pra ouvir só alegria sobre o Wes Anderson. A verdade é que...
Marcelo, eu queria saber quem foi que teve a ideia de chamar o Vitor Hugo pra esse podcast. Eu queria saber quem foi que teve a ideia.
Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Levando em consideração que ele é o editor do podcast, ele mesmo pode se auto-ejetar do episódio, né? Exato. Mas eu acho que é importante a gente pensar, né, no Wes Anderson como um cineasta muito admirado por muita gente, especificamente por uma nova geração que se empolga muito, especialmente pelo aspecto visual dos filmes do Wes Anderson, né? Gostando ou não gostando dos filmes do Wes Anderson, o aspecto visual dos filmes é muito chamativo. Eu lembro que o primeiro filme do Wes Anderson que eu assisti nem foi o primeiro filme do Wes Anderson, que foi Os Excêntricos Tenenbaums, que é lá de 2001, e me chamou muito a atenção por esse aspecto visual, mas como isso estava a serviço de uma história de família disfuncional. Quem é um pouquinho mais velho sabe que no começo dos anos 2000, essa história de família disfuncional estava muito na moda. Então, vários cineastas quiseram se debruçar sobre essa questão da disfuncionalidade familiar. Mas o Wes Anderson fazia isso com um aspecto visual que era muito interessante, com personagens que não estavam ali para esconder a sua excentricidade. Muito pelo contrário, eles estavam para ali para escancarar a sua excentricidade, né? Mas confesso para vocês que o Wes Anderson, ao longo dos tempos, não é um cineasta que, para mim, ficou marcado assim como um cara que eu aguardo ansiosamente pelos filmes dele. Eu gosto bastante de alguns filmes dele. As animações, O Senhor Raposo, O Ilha dos Cachorros, O Grande Hotel Budapeste, eu acho muito bonito. Mas tem alguns dos filmes que eu nem vi. Só que a questão é a seguinte, pra mim, não desgosto de nenhum filme do Wes Anderson. Só que não são filmes que me enchem tanto os olhos assim. É, são filmes que eu costumo dizer que eles terminam quando acabam. Eu não fico com eles. Acabou ali, eu tenho uma experiência legal, mas eu acabo não ficando com eles. Vocês estão notando que a gente já está fazendo aqui uma introdução antes de falar especificamente do Asteroid City, né?
Mas eu fiz aquela brincadeira antes. Só que eu acho que com o tempo, e eu acho que se é levado à superpotência com o Asteroid City, o Wes Anderson foi se tornando, parece que, refém da própria maneira de fazer cinemas. Isso a partir de... principalmente de O Grande Hotel Budapeste, ele ficou exagerado nessa questão de esse é meu estilo, essa é minha paleta de cores, eu enquadro os filmes assim e a história a partir de agora vai ser sempre assim. E isso deixa um pouco a história de lado. Reúne uma quantidade gigantesca de atores importantes, premiados, né, renomados no cenário hollywoodiano, e eles basicamente não têm tanto espaço para mostrar os seus dotes enquanto artistas.
Vocês citaram dois filmes, né? O Os Excêntricos Tenenbaums e O Grande Hotel Budapeste. Eu concordo com vocês. Esses dois, para mim, são o auge da carreira do Wes Anderson. São os dois filmes mais interessantes de todos os que ele já assinou, tudo. Só que, por exemplo, logo depois do Grande Hotel Budapeste, ele faz Ilha dos Cachorros, que para mim é incrível também. Eu adoro Ilha dos Cachorros. Eu gosto mais do Ilha dos Cachorros do que do Fantástico Senhor Raposo, se é para ficar só nas animações, por exemplo. Tendo a discordar um pouco de vocês, porque eu acho que existem muitos cineastas por aí que são muito, têm um apreço muito forte ao visual, e isso acaba sendo em demérito ao conteúdo. Eu me interessa o Wes Anderson quanto visual e quanto o que ele tem a dizer. Eu gosto muito das tramas e como ele vai desenhando. Sim, ele traz muito nomes estrelados. Eu acho que o Wes Anderson hoje em dia parece aquilo que o Woody Allen foi nos anos 80, 90, sabe? Todo ator queria fazer, participar, nem que fosse fazer uma pontinha lá e tal. Então, assim, ele acaba trazendo muita gente, alguns para fazer umas pontas. Pô, no Asteroid City nós vamos falar melhor, mas nós temos Jeff Goldblum, Rita Wilson, Margot Robbie, fazendo uma cena cada um, tem duas, três palavras, ele sempre fala, só para citar alguns dos que menos se destacam. Mas, assim, mesmo assim, são peças fundamentais. A Margot Robbie, por exemplo, a gente vai falar melhor, é uma personagem que tem uma cena lá no final do filme, mas é uma personagem que se fala o filme inteiro. Ou seja, cada personagem, eu acho que é tratado com muito carinho pelo realizador, e ele tem uma marca pessoal tão forte para mim, que eu não consigo me desprender tão forte. Eu, quando termino o filme, aquilo fica comigo, aquelas imagens que ele criou, aquele visual, porque para mim, claro, a gente tá aqui no cinema, cinema tem essa capacidade de fazer a gente sonhar, de fazer a gente mergulhar, se ver a si próprio, né, refletir sobre os problemas do mundo, as situações, mas cinema também é fantasia, também é magia, também é ilusão. Eu acho que o cinema do Wes Anderson tem muito disso, de nos criar lugares impossíveis, tornando-os possíveis. Nem que seja só dentro daquele quadro lá, simetricamente calculado, que tudo bem, esteticamente tudo muito pensado. Então é por isso que esses filmes seguem comigo. E o Asteroid City me parece um filme assinado por um realizador que já se mostrou, ele não precisa mais se provar, sabe? É um filme de alguém que está tranquilo dentro do seu próprio estilo e diz... Todo mundo já sabe quem eu sou, o que eu faço. Quem chegou até aqui já entende como é o meu estilo. Então eu não tenho nada mais a provar, beleza? E eu vou fazer aquilo que eu sei melhor, e por isso que eu fiquei tão encantado com o filme.
Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pontuar aqui, até buscando uma coisa que o Victor falou aqui, da repetição, né? E quando a gente pensa na definição clássica de autoria, a gente pensa em constantes temáticas e estilísticas. E aí eu fico pensando que quando eu gosto muito de um cineasta, essas repetições não me incomodam tanto. E eu tendo a não colocar uma carga negativa nessas repetições. Por exemplo, eu adoro o cinema do Woody Allen. E aí quem não gosta do Woody Allen fala a mesma coisa. Ah, os filmes do Woody Allen são sempre do mesmo jeito, falam sempre da mesma coisa. Se a gente for falar sobre a relação do crime e castigo, a gente tem lá o Sonho de Cassandra e tem o Match Point, Crimes e Pecados, que tem... Então, assim, não é só uma questão de estilo, mas também de tema. E não me incomoda. Então, eu entendo quando a galera que ama o Wes Anderson, e eu não sou nem na galera que ama, nem na galera que odeia, eu me divirto com os filmes do Wes Anderson, mas eu entendo essa galera que ama e que quer justamente isso, é apaixonada por esse estilo e quer mais desse estilo dentro dessas variações. O que eu acho, e aí a gente vai desdobrar a partir depois do nosso intervalo, a gente vai desdobrar no Asteroid City, é que talvez o Asteroid City seja... um filme em que o Wes Anderson mais abraça essa natureza cartunesca que o cinema dele aspira em muitos momentos. Tanto que, assim, em vários momentos, especialmente quando tinha aquelas cenas da estrada, eu dizia, cara, daqui a pouco vai aparecer o Coyote correndo, o Papaléguas correndo e o Coyote.
O Papaléguas tá ali, né?
Porque isso eu acho interessante. Eu acho que o Wes Anderson chegou nesse ponto em que o cinema dele abraça e abraça de uma maneira muito interessante, dentro de uma dinâmica muito autoral, essa questão do cartoon, do cartunesco, que se distancia muito da realidade, e ele não está ali, eu acho que também às vezes a gente tem uma tendência a querer valorizar o filme pelo subtexto. O cinema do Wes Anderson, ele não está muito preocupado com o subtexto, ele está muito preocupado com o espetáculo, compartilhar com a gente um espetáculo ali, que tem algumas coisas que a gente pode pensar assim. É claro que no Asteroid City, por exemplo, a gente vai ter uma história que se passa nos anos 50 e que vai ser permeada por toda essa discussão, né, essa discussão da bomba atômica.
Asteroid City, o melhor filme sobre bomba atômica, com explosões de bomba atômica de 2023.
A galera do Oppenheimer nessa hora está se rasgando a própria pele. Mas o que eu achei interessante, e já entregando aqui que eu gostei do Asteroid City, eu acho que é um filme em que o Wes Anderson ele não bota um pé no freio em relação a essa construção cartunesca do cinema dele. Ele dá um passo adiante, ele diz assim, é cartunesco, então vai ser mais cartunesco ainda, vai ser mais exagerado, o cenário vai ser mais artificial. E, só para terminar essa minha breve participação aqui, tem uma coisa que eu acho interessante, é que no mundo em que a gente está sendo submetido a imagens cada vez com pouca textura, imagens digitais, com efeitos digitais cada vez mais xaropes, esse é um filme que me chama a atenção pela artesania. E o Wes Anderson, o cinema do Wes Anderson me chama a atenção positivamente por essa artesania, por essa coisa de querer fazer à mão, né, de trabalhar com efeitos que são efeitos que até para algumas pessoas pode soar anacrônico, mas é justamente nessa fricção entre passado e presente que o cinema dele também vai se construindo, vai construindo essa contradição que gera algo estético, né?
É, e no próximo filme, se a paleta de cores for um pouquinho mais pastel, a gente vai ter que ir de óculos escuros pro cinema, né? Mas assim, ó, Marcelo, só pra colaborar com o que tu disse, é que talvez essa minha questão, e não é nenhuma questão de ter gostado ou não do filme, eu acho que eu nem gostei nem não gostei, eu acho que é um filme que pra mim ficou na nota 5, é que os meus dois filmes preferidos do Wes Anderson são o Três é Demais e o Fantástico Senhor Raposo. E, invariavelmente, eu vou acabar comparando os filmes futuros com os filmes que eu gostei. E eu acho que ele desenvolve tão bem o protagonista, quando ele quer fazer isso, que no caso ele fez em Três é Demais e fez no Fantástico Senhor Raposo, e os detalhes acabam só ajudando, né, sendo um motor pro protagonista, que eu acabo pensando, pô, mas ele faz aquilo tão bem, por que que ele não fez mais, entende? Por que que agora ele fica dando pequenos protagonismos para cada personagem e não foca em um só? Eu acho que talvez seja isso, né, questão de gostar do filme.
Eu, enquanto eu assistia ao Asteroid City, eu fiquei pensando, refletindo muito, porque é um filme que a gente fica esperando por um clímax, né? Por um grande evento, e esse evento não chega, né? É um filme que é muito mais de sensação, é um momento. Claro, tem ali o seu ápice, que depois a gente vai falar depois, mas eu acho que é um filme muito mais de emoção, assim, de sentimento e tal. E eu comecei a viajar. É um filme que me permitiu viajar, da gente poder navegar e fazer relações com outros filmes, com outros trabalhos do próprio Wes Anderson, e eu acho que a grande coisa da filmografia dele é um cara que fala muito sobre pertencimento, na verdade, na minha leitura, sabe? Eu acho que todos os filmes dele, e o Vitor cita um que é até anterior aos Recentes Tenenbaums, que é o 13 é Demais, que já é estrelado pelo Jason Schwartzman, né? Que é o protagonista de Asteroid City, um dos protagonistas, ou seja, ele tem parceiros muito fortes. Já era um filme de um menino querendo fazer parte de um mundo adulto, né? Nós temos Excêntricos Tenenbaums, que é aquela família disfuncional que todo mundo querem fazer parte, mas não conseguem, e estão ali sempre em atrito e sempre em fricção. E o Viagem a Darjeeling, Moonrise Kingdom, e o. Bom, o Grande Hotel Budapeste e aquele hotel lá que estão lutando para manter aquela estrutura. Ou seja, tudo é fazer. Ilha dos Cachorros é uma ilha que é mandada embora. E como fazer parte daquilo e não, não, não. É um mundo que. A impressão que dá é de uma nostalgia muito forte, né? É um mundo que passou. É um mundo que já está desgarrado, que está se perdendo, e ele está dedicando a sua arte a criar imagens, a criar retratos, a criar fantasias, criar histórias que resgatem isso de uma forma e possibilitem, nem que seja pelo ali 1h40, 1h45, que é o tempo industrial, assim, menos de 2 horas, a gente poder viajar dentro dessa proposta deles e navegar sobre outras realidades e propostas, que são possíveis, que são cartunescas, como o Marcelo falou, que são fantasiosas, sim, mas que são meio que paralelas, não, não impossíveis, não improváveis, mas eu sinto que eu me consigo me desgarrar dessas presas, sabe? Que o cinema verdadeiro, urgente e que precisa de. Até um filme como Barbie, né, que a gente estava falando, é um filme que tem um discurso muito forte, muito aterrado, a gente pensa que é uma fantasia cor-de-rosa e não. Tem um ativismo ali arraigado. O Anderson consegue se desrasgar, se libertar de tudo isso, sem se esquecer dos problemas, né, desse nosso mundo, dessa realidade. E é um filme que até tem avanços, né, como a gente vai falar mais adiante, em relação à própria filmografia dele. Então, é por isso que cada novo filme, para mim, é mais um tijolinho que está construindo dentro desse castelo animado aí, que é o cinema, e é o mundo visto através dos olhos do Wes Anderson.
A gente vai fazer agora um breve intervalo, dá tempo para tomar água, fazer um xixizinho, daqui a pouco a gente está de volta, aí sim para mergulhar profundamente em Asteroid City, o um novo filme de Wes Anderson.
Olá, pessoal! Você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente. Pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
Asteroid City é o 11º longa-metragem do Wes Anderson. Ele se passa em 1955, numa cidade fictícia norte-americana, incrustada no meio do deserto, em que uma família, na verdade um pai e 3 filhos, ficam ali meio que à deriva, numa cidade que vai comemorar o Dia do Asteroide. É uma cidade que, inclusive, tem algumas disputas, né? Um concurso de mentes brilhantes. E aí a gente vai ter a história. Só que, na verdade, meus caros amigos, essa história é a história dentro da história, né? Porque o Bryan Cranston, que é o nosso apresentador, está dizendo que isso tudo faz parte de uma peça de teatro. Então, Asteroid City é um filme dentro de uma peça de teatro que é encenada tal qual um cartoon, como o próprio filme. A bagunça é mais ou menos essa, né?
Mais ou menos essa. Eu acho que tem aquela questão da autoficção, né? Da ficção dentro da ficção, de todas essas relações que ele vai fazendo. Então, acho que seria interessante a forma como isso é colocado dentro do filme, a maneira como ele vai trabalhando essas duas linhas de discussão, né? Não só a criação e o que está sendo elaborado, mas também o que está se passando exato lá dentro em Asteroid City. Então, acho que isso é muito, muito rico dentro da forma como o Wes Anderson vai propondo e como ele vai trabalhando essas duas vertentes, digamos assim. Tem os bastidores, tem uma hora dentro da peça de teatro, né? Na verdade, não é uma peça, não é um filme, que o ator sai de cena e invade ali os bastidores. Então, eu acho que isso é muito bacana e muito interessante a maneira como ele vai montando essa história de personagens aleatórios, né, quase isolados uns dos outros, que se reúnem, se formam e vão se encontrando em função dessa cidade do asteroide, essa cidade do meteorito, e onde eles estão ali propostos e agrupados, né, eles não podem partir, então quase como se estivessem perdidos dentro do tempo. E daí faz essa brincadeira, esse paralelo que a gente estava comentando, né? Essa fantasia que o Wes Anderson propõe em relação a toda a história dele, ao cinema dele, e essa visão de mundo que ele está sempre propondo e reunindo essas figuras tão pitorescas e imaginativas.
Eu acho que uma das coisas que, na verdade, eu nem acho tão boas assim é justamente esse trânsito entre o aspecto criativo da peça de teatro e a peça de fato sendo encenada. Porque tem algo que eu acho muito interessante, que é o Wes Anderson, ele não cria uma relação tão direta assim. A gente não está vendo os atores e as atrizes encenando essa peça num palco mesmo, né? Mas, de toda forma, toda essa questão de estar acontecendo numa peça de teatro, eu não vejo muita justificativa, confesso para vocês, embora eu tenha gostado do filme. Tenha achado o filme muito interessante. Mas se tirasse essa parte de, eles estão aqui numa peça de teatro com os atos e tudo mais, eu acho que o filme seria a mesma coisa. Para mim, ele seria tão divertido quanto ele é. O que eu acho mais interessante no Asteroid City é o fato de que ele se passa em 55 e o Wes Anderson faz uma espécie de caricatura, né? E no que isso tem de positivo, ele brinca com esses arquétipos justamente do imaginário dos Estados Unidos nessa década, entre os anos 50 e os anos 60, que justamente a gente vai ver a Guerra Fria, a corrida espacial como sendo algo importante dentro da Guerra Fria. E a partir do surgimento aqui, a gente sabe, né? Quem acompanha o Papo de Cinema há muito tempo sabe que o segundo bloco da gente é sempre aberto a spoiler. Mas tem um momento específico, porque a grande questão é que é uma cidade turística, né, Guris? É uma cidade turística e que gira em torno da queda de um asteroide. E esse asteroide um dia é resgatado por um extraterrestre. A partir do momento desse resgate do extraterrestre, se estabelece meio que uma quarentena em Asteroid City, então ninguém pode sair. É uma coisa meio que o Anjo Exterminador do Buñuel. Ninguém pode sair da cidade.
Ou ET, né? De Varginha.
Ou ET de Varginha. Aliás, cadê o cinema brasileiro, o cinema BR, que não faz um filme sobre o ET de Varginha sério, ou um filme como o do Wes Anderson, cheio de bric-a-bracs visuais. Mas o que eu acho interessante é justamente a captura desses arquétipos do imaginário dos anos 50 nos Estados Unidos. A Scarlett Johansson faz ali uma estrela de cinema, a gente tem um fotógrafo que está ali com os filhos, que também tem essa questão, né? O Robledo acho que falou, acho muito legal o que tu falou lá no nosso primeiro bloco, Robledo, sobre essa questão dos personagens do Wes Anderson, especialmente os mais jovens, estarem sempre em busca dessa questão de pertencimento, né? Como é que eu pertenço e cresço e me emancipo ao mesmo tempo? Existe quase até nenhuma contradição, né? Mas a gente tem o personagem do fotógrafo, tem outros personagens que realmente são lampejos, que aparecem muito rapidamente. E uma coisa que visualmente eu acho uma ideia genial é aquela passarela que tem, que é uma passarela inacabada, que isso dá até um tom mais decadente para essa cidade, né? Que cidade é essa, Asteroid City? É uma cidade, de fato, fictícia, que vai girar em torno dessas questões que dizem respeito à obsessão com o espaço. Estava muito em voga nos anos 50, nos anos 60, basta a gente lembrar que só no fim dos anos 60 o homem pisa a lua, né? Embora, né, guris, tem muita gente que acha que isso simplesmente é uma conspiração e que quem fez essa chegada do homem à lua foi Stanley Kubrick, e a gente sabe que não é verdade, ou a gente pelo menos pensa que não é verdade.
Eu acho que essa questão dos Estados Unidos dos anos 50 e essa corrida espacial, ela fica absurdamente evidente e é uma das piadas que mais funcionam no filme. Acho que vocês dois vão falar de piadas que vocês acharam interessantes no filme. Para mim, a mais interessante é quando esse extraterrestre volta para buscar esse objeto que tornou a cidade famosa. Porque a partir dali, nada mais funciona como antes. A cidade, além de estar nessa situação de quarentena, todos os seus habitantes vivem as suas vidas a partir daquele segundo momento. Então, até eu achei muito engraçado uma das partes, tem um psicólogo aplicando um teste de Rorschach num dos cidadãos. O teste de Rorschach é aquele que tem várias lâminas, né? Com vários borrões, que dependendo da tua situação psicológica, ele vai representar algo. E daí a menina só diz assim, ET, ET, ET. Ele vai passando os slides e só vai dizendo ET, ET, ET. Então eu acho legal o jeito que ele trabalhou isso. A cidade era uma espécie de campo de estudo para a corrida espacial, e depois isso se reforçou de uma maneira que ficou mais engraçada.
Eu acho que tem uma questão curiosa também, que é o questionamento da utilidade da ciência, né? O espaço da ciência dentro da vida moderna, né? Uma vez, mesmo que o filme se passe nos anos 50, é um filme que fala sobre conquista do espaço, né? Sobre olhar para as estrelas, né? Olhar para frente, e principalmente nessa metade do século passado, né? Mais precisamente nos anos 60, um pouquinho mais adiante aí desse período do filme, tem muito essa corrida da lua, né? Esse olhar para cima, olhar para o que, que está assim, quem sou, será que estamos sozinhos no universo ou não? E o filme traz essa questão para esse encontro de jovens cientistas, né? E ele, na verdade, é um concurso de garotos e crianças, e estão todos chamados. O filho do protagonista é o cérebro, né? E todos são gênios e tudo. Só que são umas invenções completamente inúteis, né? Uma coisa assim que não tem serventia nenhuma. E a maneira como eles são tratados com tanta reverência, com tanta importância de dignidade, é muito. Esse estranhamento, eu acho, que percorre toda a obra do Wes Anderson, se faz muito presente de maneira muito explícita através desses personagens, que são as crianças, né? Que são os jovens, os adolescentes, e que eles chegam já com uma visão muito... Para onde está indo, né, a humanidade? Para onde estão indo, se esse é o futuro, é o nosso futuro, né? Enquanto que os grandes, os adultos, aqueles que precisam decidir as coisas, são os que estão mais perdidos, né? São os que não sabem se vão, que ficam. É aquele que tem os militares, então, é um retrato maravilhoso. Ah, a quarentena está suspensa. Daí dá um estalar de dentro. Ah, a quarentena não está mais suspensa. E daí tudo volta. E no meio de tudo isso ainda tem um alienígena de olhos arregalados vendo todo mundo aquilo, olhando com curiosidade para ele. Ele é ainda mais curioso em relação que audiência é essa, né? Por que estão tanto prestando atenção em mim? E vai lá, e daí tem aquela cientista também, a cientista adulta, que é a mais tapada de todos, né? A Tilda Swinton maravilhosa, que chega e diz assim: ah, o que vocês estão fazendo? Como vocês pegaram todas as minhas coisas? Não, é que a gente está procurando saber do paradeiro do alienígena. Pô, da próxima vez me chamem, eu também quero saber. E sendo que são as crianças que estão tocando adiante as pesquisas. E daí ela fica: ah, eu tenho uma pergunta maravilhosa, né? Que pergunta: ah, pra onde você acha que o alienígena foi? Ah, ele foi pra cima, daí pro lado e depois eu não sei mais. Que é bem aquilo que é desenhado.
Muito bom.
Então, assim, eu acho que as piadas, essas gags, não são só visuais, são também muito inteligentes. Eu acho que são muito. Tem essas mais óbvias, tem aquelas que estão no subtexto. Eu acho que o Wes Anderson consegue trabalhar com o seu espectador em mais de uma camada. E ainda que tenha essa questão do alienígena chegando e dessa cidade e qual é o asteroide e tudo, é tudo construído de uma maneira tão tranquila e sem atropelamentos, e tu vai sendo envolvido por aquela sinergia que se espalha por essa cidade minúscula de 87 habitantes, né? Que é dito lá no, quando chega na cidade, população 87. Né? É uma cidade que não consegue levar adiante nem um viaduto para atravessar a faixa, né? Tem um viaduto inacabado ali. Tá? Então, eu acho que isso é uma grande parábola do mundo todo, de que realidade é essa. E essa dificuldade que o Wes Anderson tem, enquanto a gente vê enquanto pessoa, né? Enquanto a imagem que ele passa para o público é essa, de uma pessoa que está desconfortável com o mundo atual. Por isso que ele tem que sempre se recorrer a uma fantasia, a uma outra realidade, a algo paralelo e mais fantasioso e mais lúdico, digamos assim.
Sabe uma coisa que eu achei interessante no Asteroid City e que a gente pode perceber em outros filmes dele, mas aqui eu acho que fica muito bem pontuado, né? Que é o fato, e até pegando o gancho disso que o Roberto falou, do desconforto que talvez o Wes Anderson tenha com o mundo atual, e daí ele cria esses mundos fantasiosos para que a gente, assim como ele, embarque nesses mundos, é o fato de que é uma constante no cinema dele uma inversão de maturidade. Geralmente as crianças e os adolescentes são muito mais maduros do que os adultos. Tanto é que aqui, se a gente for pegar, por exemplo, os filhos do protagonista, o protagonista chega lá todo, né? O que aconteceu? A mulher dele morreu há mais de 10 dias, ele não contou para as crianças, e aí o sogro dele, que é interpretado nada mais, nada menos do que por Tom Hanks, chega e diz assim: ué, mas tu não contou para as crianças? E aí ele está carregando os restos mortais, né? As cinzas da esposa num Tupperware. E ele fala Tupperware mesmo. A gente não está aqui fazendo nem propaganda, é Tupperware mesmo. E aí, quando ele tem a cena dele contando para os filhos que a mãe morreu, os filhos recebem aquilo de uma maneira muito mais madura do que ele ficou esses 10 dias tendo consumido por uma própria imaturidade. As interações desse personagem com a personagem da Scarlett Johansson também são interações muito imaturas. Por exemplo, eles têm, eu acho, uma dinâmica visual muito interessante, que eles ficam cada um num bangalô, e esse bangalô é recortado por uma... Então tem o enquadramento dentro do enquadramento, né? Eles são recortados pela janelinha, e toda essa interação entre eles é uma interação muito imatura, quase que inocente. Em compensação, a filha da Scarlett Johansson, a filha dessa a grande atriz de cinema, uma menina que já tem muito mais... é muito mais senhora de si. Então eu acho interessante que o Wes Anderson, nos filmes dele, ele se identifica com as crianças, com os jovens, né? Não é à toa, o Moonrise Kingdom é um filme protagonizado por dois amantes juvenis que né, fogem para viver um amor que é um amor muito puro e tudo mais. Mas eu acho interessante aqui que, nesse mundo hipercolorido, a gente enxergue tudo pelos olhos das crianças, né? De uma toa, talvez a gente tenha, de fato, esse tom cartunesco se acentuando cada vez mais. Aliás, na primeira cena, que é a cena da chegada em Asteroid City, eu acho do caralho, porque a gente vai vendo os trilhos do trem, né? E aquilo é tudo muito construído, assim. Tem o trilho todo arrumadinho, né? Os abacates. E aí, logo depois, atrás, a gente tem um foguete. Então, assim, é um trem que leva frutas, pessoas e foguetes. Aliás, a gente não pode esquecer que o roteiro de Asteroid City é coescrito pelo Wes Anderson com o Roman Coppola, que é filho da dona Eleanor Coppola e do seu Francis Ford Coppola. Né? Então, assim... E
é Coppola! Também... É Coppola!
É que Coppola parece certo, parece coisa.
Né? Eu prefiro Coppola. Tá? Mas a gente... Coppola, fica mais italiano.
Coppola para facilitar. Mas lembrando, gente, que o Roman Coppola, ou Coppola, não é a primeira colaboração. Ele é colaborador do Wes Anderson de longa data. Ele escolheu Viagem a Darjeeling, o Moonrise Kingdom, a Crônica Francesa, tudo co-escrito. Então é assim, colaborador do Wes Anderson de longa data, né?
Bom, e se a gente vai falar da família Coppola, mas eu concordo com o Vitor, e parece mais italiano falar Coppola, né? Mas se a gente vai falar deles, e não pode esquecer do protagonista do filme, né? O Jason Schwartzman, que é filho da Talia Shire e sobrinho do Wes Anderson, aliás, do Wes Anderson, do Francis Ford Coppola. Aliás, eu só quero saber, gente, o que que tá demorando para trazer o Nicolas Cage, que é o outro primo, né, para essa turma? Como que o Nicolas Cage nunca fez um filme com o Wes Anderson ainda?
Aliás, se o Wes Anderson estiver ouvindo o podcast Papo de Cinema, porque a gente sabe que ele é, nosso podcast aqui é privilegiado só por gente foda. Se o Wes Anderson estiver nos ouvindo, fica aí a dica, mas bota o crédito pro Robledo lá, ó. Robledo Papo de Cinema. Ideia Robledo Papo de Cinema, por favor.
Desde o 3 é demais, que ali, obviamente ali, é que o Wes Anderson se colocou de verdade em Hollywood. Eu tenho uma impressão de que o Wes Anderson é o maior fã do Jason Schwartzman do mundo. Ele tenta colocar uma responsabilidade no Jason Schwartzman que eu acho que talvez ele nunca seja capaz de entregar.
Talvez seja o único, né? Talvez seja o único. São bons amigos. São bons amigos, digamos assim.
São bons amigos. O Roman chegou e disse assim: olha, se tu me quiser aqui nos roteiros, a família também tem que ir meio que junto. Tem que comprar um pacotão. Tá aqui loucubrando já.
O Jason no final da temporada, Marcelo, já dá uma ligada assim: Wes, meu bruxo, assim, ó, se tu quiser me colocar num dos teus filmes aí, tá show, porque assim, ó, tô desempregado.
Lembrando que a Asteroid City já está nos cinemas, então nós queremos saber a opinião de vocês em relação ao filme. Já tem crítica lá no Papo do Cinema. O podcast aqui também tem espaço para você dar esse retorno. Conte o que você achou, compartilhe com seus amigos e não esqueça de dar 5 estrelas no seu agregador favorito, porque isso nos ajuda demais. Um grande abraço a todos e até a próxima.